Professor Pascoal.
Bom dia, Rodrigo, Douglas. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual, Litoral. Muito bom estar de volta aqui com o Douglas, né? Embora lamentando a ausência temporária aí da Tânia de férias, mas é muito bom ver o Douglas de novo aqui.
Obrigado, Pascoal. Estamos aí. Daqui a pouco é o Rodrigo.
Antes de falar do tema de hoje, nós vamos falar de 13º salário. Eu queria lembrar de duas coisas. A primeira é a seguinte, é a taxa de letalidade dessa doença. Aconteceu um fato muito, que eu considero grave comigo aqui no meu prédio, que é o seguinte, o prédio estabeleceu que, como nós temos aqui 30 andares, então há um risco muito grande no elevador, porque ele pode ficar infectado, enfim. Então, se estabeleceu que só entra uma pessoa no elevador por vez. Isso causa algum transtorno, mas é uma garantia. Eu, anteontem, eu estava descendo para dar uma caminhada na praia, de máscara, claro, e aí quando chegou lá pelo 22º, 21º andar, o elevador parou e um jovem tentou entrar, eu falei que não podia, né? Ele foi, enfim, ele entendeu a situação tal, e voltou. Mas foi tudo muito rápido, só depois é que eu percebi que ele estava sem máscara. Ou seja, ele ia entrar no elevador sem máscara, né? Então, é extremamente grave isso, porque a taxa de letalidade para esse jovem, que tinha aí seus 25 anos de idade, é de qualquer coisa de 1,5%, 2%. Digamos, de cada 100 jovens como ele que pegam a doença, 2 morrem, né, por Covid. No meu caso, né, de cada 100 pessoas como eu que sejam contaminados pelo Covid, 44 morrem. Né? Isso são dados que os mais velhos precisam tomar muito cuidado. E os jovens precisam lembrar disso, porque eles têm um risco muito mais baixo, embora não seja desprezível, 2 jovens morrerem, né, a cada 100, mas eles precisam ajudar os mais velhos a se defender contra a Covid, né? Acho que isso é uma coisa que a gente precisa sempre lembrar. Eu sempre que posso converso com os jovens que encontro sem máscara na rua, né, e coloco essa argumentação. E olha, nunca tive ninguém que me maltratasse por conta dessa observação que eu faço para eles, né? Então, esse é um dado, acho que é muito importante. E outro que eu queria
falar... Sim, professor, e você fez muito bem em continuar sozinho no elevador, né? Falar que esse jovem não poderia entrar, porque realmente você, né, precisa se precaver.
Isso é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? E o elevador é um lugar perigoso, né? Muito perigoso. E eu também queria dar um abraço no Pepe, né? O Pepe é apenas 5 anos mais velho que eu, então somos da mesma idade, né? Gosto muito dele, muito simpático, é muito gostoso conversar com ele ali na Realejo, né? Ele é um cara sensacional, fico muito feliz com a volta dele. E queria informar a vocês que um dia nós vamos fazer um programa, eu vou propor para vocês, para eu contar como foi o gol mais bonito do mundo do Pelé. Quando o Pelé tinha 18 anos...
Javari?
Eu também tinha 18 anos. Eu assisti o gol mais bonito do mundo do Pelé contra o Juventus. Assisti ao vivo pela televisão, claro, né? Mas eu preciso contar essa história a qualquer hora, porque é emocionante. Eu me arrepio até hoje do que eu vi o Pelé fazer.
Em 1958, professor.
Foi em 1959.
59?
2 de agosto de 59. Eu tinha 18 anos e o Pelé ia fazer 18 em outubro. Né? Então, ambos da mesma idade ali, pelo menos. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Mas isso fica para outro dia. Né? Fica pra outro dia.
Com certeza.
É um momento de relax. Né?
Na Rua Javari, para quem não sabe, é o estádio do Juventus, Juventus da Moca, lá em São Paulo.
É, e eu voltei lá agora, né? O meu neto foi jogar lá, eu voltei lá e fui lá na trave, né, onde o Pelé fez o gol. Né? Perguntei lá para um senhor da cantina, um senhor de idade, falou, olha, foi naquela trave ali, ó, né? E eu fui lá, e tem lá um busto para o Pelé, né? Por conta desse gol. Né?
Sim. Então, e com certeza o senhor comeu um canole.
De time, viu, Rodrigo? Você vai mudar de time.
Professor, já quero entrar no tema da nossa coluna. Você quer comentar sobre a importância de usar bem o 13º salário, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, para quem ainda tem 13º salário.
É verdade. Olha, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando receber o 13º salário é pagar qualquer dívida que ela tenha para com bancos e instituições ou outras instituições financeiras. Né? Especialmente para quem está no cheque especial e no cartão de crédito. A taxa de juros que essas instituições cobram, eu não tenho nem palavras para falar, né? É assalto à mão armada, né? Um assalto legal à mão armada. Taxas de 300% ao ano. Para a pessoa que não está acostumada a raciocinar com esse tipo de taxa, 300% ao ano significa o seguinte: se você começa o ano no dia 1 de janeiro de 2021, devendo R$ 1.000 para o banco, se a taxa for de 300%, você chega no final do ano devendo R$ 4.000. Você multiplica por 4 a dívida que você tem. Então, a primeira coisa é você pagar essa dívida. Você vai no banco, tá certo? Negocia duramente com o gerente. Porque é o seguinte, o banco, quando você está atrasado, por exemplo, com a sua dívida, você está inadimplente, o banco pega essa dívida e já joga para uma conta, vamos dizer, de dinheiro perdido. Tem outro nome tecnicamente, mas é isso. Joga para uma conta de dinheiro perdido e já considera que não vai receber. Então, quando você negocia com ele, o que ele conseguir de você vai ser lucro para o banco. Então, quem está a cavaleiro nessa disputa com o banco, nesse caso, é o devedor. Né? Então, negocie duramente com o gerente do banco. E o mesmo caso para os empréstimos consignados, né? Aqueles que você faz dando o seu benefício do INSS ou a sua folha de pagamento como garantia. Então, primeira coisa ao receber o 13º salário é pague suas dívidas que você tem com as instituições financeiras. Né? Outra coisa é o seguinte, é lembrar os compromissos que vêm por aí nos próximos 4, 5, 6 meses. Né? O seu emprego vai ser mantido? O salário que você tem vai ser mantido ou pode ser reduzido? O auxílio emergencial já vai acabar. Ele já foi reduzido de 600 para 300. Né? 600 era muito pouco, 300 é muito menos, evidente. Né? E ele vai acabar. Eu ouvi hoje o Paulo Guedes falando isso. Né? Então, cuidado, porque o seu bolso pode ficar, né, muito vazio. E é preciso considerar o que vem pela frente, né? Em termos de gastos. Por exemplo, você vai ter presente de Natal, embora, né, as pessoas pretendam gastar menos, a gente está vendo nas pesquisas, mas alguma coisa vai gastar. Festas de fim de ano, vem o IPVA, vem o IPTU, vem a escola própria e dos filhos, né? Você vai ter que pagar matrícula, material escolar, uniformes, peru escolar, né? Então, cuidado. O que a pessoa precisa fazer é colocar tudo no papel, né? Senta com a família, né? De preferência com toda a família, né? E conversa sobre como vai ser a situação financeira ao longo do tempo, né? Coloca ali tudo que cada um lembrar que vai gastar, né, por mês, né, a partir de novembro. Como é que vai ser novembro, dezembro, janeiro, até abril, maio, no mínimo até maio, né, verificar como vão ser as saídas de dinheiro. E depois estimar as entradas de dinheiro, né, o seu salário, qual vai ser o 13º que você vai receber e assim por diante, né? Então, eu acho que a pessoa precisa tomar muito cuidado, né, com o que vem por aí. E o 13º precisa tomar cuidado também, porque aquelas pessoas que tiveram o contrato suspenso durante o ano de 2020, aquelas pessoas que, por exemplo, trabalharam 7 meses, né, vão receber a média do salário que tiveram multiplicado por 7/12, ou seja, ela vai ser reduzida, né, por conta dos meses que você não trabalhou, né, não só pela média, mas como também porque esses 7/12, né, corresponde somente aos meses trabalhados. Então, o seu 13º também vai ser menor, né? Então, muito cuidado, né, com as finanças daqui para frente. Essa é uma informação que eu acho que é importante, as pessoas precisam tomar cuidado.
E o que a gente vê também é, destacando um pouco no seu comentário, Pascoal, o fim do auxílio emergencial, né, que beneficia muita gente. Aqui em Santos, especificamente, a gente viu como isso é importante para uma parte razoável da população, que vinha juntando o auxílio emergencial com um cartão alimentação que foi suspenso durante a pandemia e voltou a ser pago agora para as famílias que têm filhos matriculados na rede pública de ensino, que revelou uma tragédia aqui no nosso município, que é que cerca de 25% do efetivo desses alunos matriculados na rede pública, rede pública municipal, né, tem 40 mil alunos matriculados e aproximadamente 11 mil alunos desses estão na situação de pobreza, pobreza extrema, dependendo, inclusive, da merenda escolar para fazer suas refeições. E esse quadro, aqui na nossa cidade, na cidade de Santos, né, somado à quantidade de famílias que hoje dependem do auxílio emergencial para sobreviver, e que vai acabar em dezembro, né, e também esse auxílio alimentação, em tese, ele dura enquanto durar o decreto de calamidade, de emergência, na verdade, que foi baixado pelo presidente da República no início da pandemia. Mas depois ele também, em tese, perde a justificativa jurídica, né, da sua manutenção. Claro que isso tem a ver com o retorno das aulas presenciais, etc. Mas isso dá uma dimensão do que nós vamos enfrentar aí em 2021. Porque uma parte razoável, como o Rodrigo disse, né, no começo da sua coluna, a 13º para quem está no quadro do registro formal. Mas muita gente já não está mais, por conta da política de liquidação dos direitos sociais desse governo. E desses que não estão mais, muita gente está mesmo dependendo do auxílio emergencial para sobreviver. E logo isso vai deixar de ser pago aqui na nossa cidade. Isso vai ter um efeito trágico entre nós, né, Pascoal?
O nível de informalidade do Brasil, em Santos, na região toda da Baixada Santista, um nível elevadíssimo, né? Você tem no Brasil, você tem cerca de 40 milhões de pessoas que são trabalhadores informais, né? Além daqueles que são formais, entre aspas, né, mas que, na verdade, estão registrados como trabalho intermitente ou trabalho temporário, né? Quer dizer, o patrão chama quando acha que deve chamar, né? E isso aí também é uma grande insegurança para o trabalhador. Então, a nossa situação, e aqueles que trabalham e que estão registrados, eu já passei esse dado, né, inúmeras vezes, mas são salários baixíssimos, inferior ao salário mínimo, né? Salário mínimo que, repito, é apenas um quarto daquilo que a Constituição diz que deveria ser, né? Salário mínimo hoje deveria ser qualquer coisa de R$ 4.700, R$ 4.800, e ele está em R$ 1.045. Então, nem esse salário mínimo as pessoas estão ganhando. Metade da população mais pobre, metade da população ocupada não está ganhando isso. Então, há uma insensibilidade total por parte do governo, e esse auxílio emergencial, ele... É uma questão de honra. Olha, até o Delfim Neto, né, falou que é uma questão moral. Você tem que pagar. Até o Delfim Neto, né, que foi 13 anos ministro, né, em diversos ministérios durante a ditadura, né, até ele acha isso, mas esse governo não. Esse governo é extremamente... Ele acha que o mercado é que tem que resolver. É de uma estupidez... Gostado, às vezes me faltam palavras, me falta vocabulário. Eu acho que eu preciso ler Bocage, ler alguns outros autores, né, para encontrar um vocabulário melhor. Mas o que me encontra agora é isso, é uma estupidez, né, não interromper, né, uma estupidez interromper o auxílio emergencial, uma insensibilidade, é falta de... amor às pessoas, é uma coisa incrível, né? Eu fico muito revoltado com esse tipo de atitude, né?
Professor, infelizmente estamos limitados aí pelo tempo, eu agradeço a sua participação aqui na coluna de hoje e até a semana que vem.
Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui. Eu só queria lembrar o seguinte, gostei muito de uma expressão que o Douglas usou, que é folha corrida para o impeachment. Né? Realmente me lembrou o seguinte, às vezes a televisão mostra, né, alguns caras aí que são... Né, eles mostram lá o computador jorrando papéis, né, com um monte de penas que o cara teve, o cara está solto e tal. Nós continuamos com o presidente da República jorrando motivos... para o impeachment, né? É uma coisa inacreditável que nós temos no país, infelizmente. Então, um abração e até a semana que vem, né, com uma nova coluna do Economia Sem Complicação. Um abraço.
Obrigado, professor.
Um abraço a todos. Até semana que vem.